Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Hoje é um dia festivo aqui na igreja, o retorno da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Quem participou da EBD hoje aí, levanta a mão, olha que bênção. Quem não participou, levanta a mão aí. Você que está perto de alguém que está de mão levantada aí, fala assim, cutuca, diz, olha, você perdeu, mano. Foi bênção, deixa o irmão com água na boca, para no próximo domingo ele estar participando aí da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero testar também agora o nível aí de atenção dos irmãos, qual é o tema eclesiástico desse ano, o que é que a gente está estudando aqui nos domingos de manhã, quem lembra? Oi! As bem-aventuranças, tivemos mensagens muito abençoadoras. Quem é que lembra aí, né? Bem-aventurados os mansos, pastor Heraldo pregando, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, que promessa maravilhosa, pastor João, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pastor Álvaro, mensagens lindas que tivemos aí ao longo do ano, e cabe a mim falar sobre essa bem-aventurança que se encontra ali no versículo 8 de Mateus, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu quero te convidar a ler comigo esse trecho todo, até o versículo 8, Mateus 5, de 1 a 8. Vamos ler então a palavra de Deus. Mateus 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Interessante que Jesus primeiro estava ali fazendo milagres, esperando as pessoas chegando, né? E quando juntou uma multidão, ele então traz esse ensino tão maravilhoso que são as bem-aventuranças e passou a ensiná-los dizendo assim, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode ler comigo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos, os puros de coração, verão a Deus. Que promessa maravilhosa, irmãos. Mas tem uma questão que a gente precisa resolver logo de início, uma pergunta crucial. Será que Jesus estava falando a respeito de características especiais de algumas pessoas? Tem pessoas que nasceram com a genética ali para serem mansas. E outros que nasceram mais explosivos, nervosos. Tão bem-aventurados esses que nasceram com essa tendência de serem mansos. Será que é isso? Né? Será que Jesus está falando então de características específicas que a pessoa nasceu com aquele dom, com aquela bênção de ter aquela característica? Ou será que ele está falando de algo que é acessível para mim e para você? A resposta que você dá a essa questão é crucial. Porque se você acha que Jesus está falando da característica específica de alguém, te olha, isso aí não é para mim, eu não sou manso, não nasci com essa tendência, não sou essa pessoa misericordiosa, ou será que Jesus está falando algo que não é ainda uma realidade, mas que eu posso alcançar, e se você acredita nisso, você abre o seu coração, Senhor, vem me tratar, vem falar comigo, vem me transformar para que eu me torne esse bem-aventurado, né? Mas será, gente, que essa transformação é possível? Você conhece alguém que era irascível, aquela pessoa confusenta, qualquer bobagem já estava ali brigando, e uma pessoa que com o trabalhar de Deus se tornou uma pessoa mansa? Quem é que conhece gente assim? Levanta a mão, ó. Tem uma quantidade razoável de pessoas levantando. Agora uma mais difícil, né? Você conhece alguém que era arrogante, orgulhoso, aquela pessoa prepotente, que foi trabalhada, moída pelo Espírito e se tornou uma pessoa humilde? Quem conhece gente assim? Olha, diminui um pouquinho a quantidade de mão, mas uma quantidade ainda razoável, né? Gente que conhece pessoas que foram trabalhadas. E será que é possível alguém sujo, impuro, que está cheio de impureza no coração, ser purificado, se tornar uma pessoa limpa? Aliás, o que é que significa isso, ser limpo de coração, ser puro de coração? Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Mas uma coisa interessante que eu chamo a atenção aqui nas bem-aventuranças é que não há imperativos. Olha só, Jesus não está dizendo assim, olha, seja manso, porque os mansos herdarão a terra. Seja limpo de coração, porque os limpos verão a Deus. Não, ele não dá um imperativo. Por quê? Porque não é algo que eu sozinho sou capaz de fazer. Ele não dá um mandamento para mim que eu não sou capaz de cumprir. Eu não tenho sozinho a capacidade, nem você tem, de, não sendo manso, me tornar manso. Eu vou trabalhar aqui as minhas características para que a sujeira do meu coração seja tirada e eu me torne limpo através do meu trabalhar em mim mesmo. Não dá. Uma pessoa orgulhosa dizer, não, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa humilde, não depende da nossa força, depende de um trabalhar de Deus. Por isso não há imperativo. Então olha só, as bem-aventuranças não são um imperativo, mas um indicativo. De quê? Da comunhão com Deus e do trabalhar do Espírito Santo na vida de alguém. As bem-aventuranças, então, são um indicativo da nossa comunhão com Deus, do moldar do Espírito na minha vida, na sua vida. E a gente precisa lembrar que a comunhão é o primeiro passo, é o passo mais importante, mas é o primeiro. Como assim, pastor? Olha, uma pessoa está andando aqui e está andando na direção errada, em direção a um abismo, e de repente ela se converte, se volta, muda a direção e se volta agora para a direção correta. Então esse é o passo mais importante, porque é o primeiro passo na direção certa, mas é o primeiro. Há uma caminhada. E nessa caminhada é que o Espírito Santo vai nos moldando, nos trabalhando com um propósito. Que propósito é esse? Está lá em Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão conheceu, a estes os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. É o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, nos transformar, nos moldar, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, conversão, primeiro passo, mas tem uma caminhada de santificação, do moldar, do trabalhar de Deus. E as bem-aventuranças entram aqui, nesse trabalhar do Espírito, para que eu me torne mais manso, para que eu me torne mais humilde, para que eu seja purificado. Amém, queridos? E aí, olha, nesse sentido, a gente lembra desse salmo de Davi, esse clamor de Davi, que é muito interessante, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Davi, em determinado momento de sua história, clama ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele fala isso clamando, chorando, quebrantado. E eu vejo nesse versículo duas coisas importantes. Primeiro, é ele dizendo o seguinte: não dá para mim sozinho, eu não tenho força, eu não consigo purificar o meu coração, está sujo, está cheio de sujeira aqui. Mas ao mesmo tempo, é uma palavra de esperança, de certeza de que Deus pode ajudar, Deus pode intervir na minha história. E Davi então clama: Senhor, me ajuda, cria em mim um coração puro. Ele fala isso quebrantado. Qual era o contexto para Davi clamar ao Senhor desse jeito? A gente vai ver ao longo aqui da nossa mensagem. Mas, queridos, eu quero trazer um pouco de literalidade. Vou fazer uma analogia aqui de pureza do coração, falando um pouco do nosso coração físico mesmo. Quantas vezes o seu coração bateu no último minuto, você sabe? Ninguém sabe, né? Enquanto você está aqui prestando atenção no preletor, seu organismo está trabalhando aí para você respirar, seu coração batendo, sistema cardiorrespiratório, né? Quanta coisa acontecendo dentro de você, sem você nem saber, trilhões de reações químicas, para que você possa estar aqui atento, agora ouvindo essa mensagem. Como Deus é maravilhoso, né? E como é espantosa a criação do Senhor. Então, queridos, em um dia, o coração está batendo aproximadamente 100 mil vezes. Para quê? Para alimentar essas trilhões de células do seu corpo, para que você esteja vivo, para que você possa estar aqui ouvindo essa mensagem. Então, o coração ali bombeando o sangue. E para que o coração trabalhe bem, ele também precisa ser alimentado. Ele recebe, então, também vasos sanguíneos de artérias chamadas coronárias, que vão alimentar o coração, fortalecer as células do coração, para que ele trabalhe bem, para que ele possa estar bombeando o sangue e levando alimento para as suas células. Agora, é interessante que eu coloco ali, olha, o nome de uma doença, né? Aterosclerose, né? Quem não conhece as plaquinhas de gordura que às vezes vão se acumulando no coração, né? E a gente vê ali no desenho mais acima uma artéria coronária limpinha e o fluxo de sangue correndo normalmente. Na segunda, uma disfunção endotelial, um iníciozinho de uma placa, a pessoa não está sentindo nada, o fluxo ainda está normal, mas já tem ali um início de problema. Depois essa placa vai crescendo, e aí o que acontece? O fluxo de do sangue ali nessa artéria começa a diminuir. Está fluindo, mas quando chega ali encontra o obstáculo, que é essa placa, sujeira ali no coração. E aí o fluxo diminui, se a pessoa não cuida, vai crescendo, até que se torna muito grande, forma ali às vezes um êmbolo e tal. E essa pessoa pode de repente infartar, o fluxo para, o sangue não consegue mais passar. E essa pessoa infarta e morre. Então a gente vê uma sujeira progressiva, que muitas vezes acontece na vida espiritual. A pessoa não está limpa e de repente no outro dia está suja. Normalmente é uma sujeira progressiva. E no meio dessa caminhada, a gente ainda pode dar um jeito, dizer: olha, vamos tratar, vamos cuidar, para que essa sujeira não dificulte, não obstrua o fluir de Deus. Porque a gente está falando aqui, olha, do fluir, sabe? Dos rios de Deus na nossa vida, do fluir do Espírito Santo em nós. Quando o coração está limpo, o Espírito Santo está fluindo, os rios de Deus, e a gente sendo edificado, sendo fortalecido, ouvindo a voz de Deus, tendo comunhão com Ele. Mas quando a sujeira vai se acumulando, começa a obstruir, a dificultar, e a pessoa daqui a pouco está ali sem vontade de ler a palavra, sem vontade de orar, já não ora com o mesmo ímpeto. Ou tem culto, né? Quantas vezes você foi animado, mas já não sente o ânimo de ir para a igreja. Sujeira que vai crescendo. E se a pessoa não cuidar, aquilo ali em determinado momento pode fazer com que o fluxo dos rios de Deus pare. E essa pessoa se afasta do Senhor, se esfria a ponto de se afastar. Mas a gente não quer que isso aconteça. Então vamos prestar atenção nessa mensagem, que vai falar muito aos nossos corações. O que é que essa sujeira, essa placa de ateroma simboliza para mim e para você? O que é que pode estar sujando o coração de tal maneira que obstrua, que dificulte esse fluir dos rios de Deus em minha vida, na tua vida. Ela pode ter significado diferente na vida de cada um, mas eu quero dizer a você que essa placa de sujeira simboliza qualquer coisa que possa estar obstruindo esse fluir de Deus na tua vida, dificultando os rios de Deus de fluírem em cada célula do seu corpo, na sua mente, no seu coração, qualquer coisa que obstrua. Ali tem um errinho de português, perdão, mas eu quero trazer aqui alguns exemplos, gente. Por exemplo, pecado recorrente, sabe? Tem gente que tem aquele pecado de estimação. Ah, vai na igreja, está adorando, está cultuando, mas tem um pecado guardado que ele não larga de jeito nenhum. Isso aí pode estar, certamente está, dificultando, obstruindo o fluir de Deus, dificultando você de ouvir a voz de Deus, de ter comunhão com Ele, porque está apegado a um pecado de estimação, que precisa ser largado, precisa ser tirado aí do coração, para que seu coração seja limpo. Um outro exemplo, a mágoa. Tem gente que guarda mágoa anos a fio de alguém que lhe feriu, sem perceber que isso está trazendo doença espiritual para você, fazendo com que os rios de Deus não fluam como deviam fluir em tua vida, dificultando tua vida de oração, tua vida de comunhão com o Senhor, por causa de mágoa guardada. Precisa limpar isso do coração. Desejo impuro, a gente vai ver daqui a pouco falando de Davi, um desejo que não condiz com a palavra de Deus. Quantas vezes passam ideias erradas na minha cabeça, na sua ideia? Mas eu aprendi o seguinte, que as ideias passam, mas nós somos responsáveis por aquelas que ficam. O que é que isso quer dizer, pastor? Que vem ideias que não combinam com o reino de Deus, com o que Deus quer para você, para mim, e elas passam. E é bom que quando elas passarem, a gente deixe elas passarem para bem longe, para o mar do esquecimento. Olha, isso aqui não combina com o reino de Deus. Mas às vezes a ideia está passando e a pessoa segura. E começa a regar. E começa a ver o crescimento dessa ideia até que ela se concretiza, até que venham as atitudes erradas. Desejo impuro que pode estar obstruindo o teu coração, obstruindo os rios de Deus em tua vida. Conceitos errados. Quem é Jesus? O que é que você aprendeu sobre isso? Tem gente que aprendeu coisas erradas e como isso vai dificultar o agir de Deus. Conceitos errados. Se você quer aprender a respeito de Jesus, você tem que vir na palavra de Deus, aprender aqui na fonte quem é Jesus. Mas quanta gente no mundo admira Jesus, mas não adora, porque não entende que Jesus é o Filho de Deus. Em determinado momento, aqui nos evangelhos, a gente vê Jesus pergunta: o que é que estão dizendo? E os discípulos respondem: estão dizendo, uns dizem que tu és Elias, que tu és um profeta. E ele pergunta: e vocês, o que é que vocês dizem? E aí um dos discípulos fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Olha que revelação. Então será que conceitos errados sobre religião, sobre Jesus, podem estar dificultando a tua comunhão com Deus? Conceitos que precisam ser arrancados, placas que estão dificultando ali a tua comunhão com Deus. Outro exemplo que eu coloco: influência de amigos. Será que você tem andado com as pessoas certas? Tem gente que está andando com pessoas que estão tentando levar ele para longe do Senhor, para atitudes que não combinam com o reino. Ah, mas são meus amigos, mas estão te levando para longe de Jesus. Não vale a pena. Não vale a pena andar com gente assim. Um exemplo que eu não coloquei ali: problemas. Será que problemas, gente que não consegue, olha, fluir, né? Deixar o Espírito falar, porque só, a mente só está focando ali em dificuldades, em problemas, em questões da vida. E Senhor, a gente tem que orar: flui no meio dessas dificuldades, deixa os teus rios passarem em nome de Jesus. O que é, gente, eu trouxe somente uma lista de exemplos aqui, mas o que é, pensa você agora na tua vida, o que é que pode estar obstruindo os rios de Deus, o fluir do Espírito na tua vida, o que é que tem dificultado a comunhão com Deus? Porque é isso que é sujeira, que precisa ser tirada, eliminada do teu coração. A gente viu ali que as placas, elas vão se acumulando lentamente quando não há cuidado. E aí eu volto para a história de Davi. A história começou em um terraço. Davi no terraço do palácio, andando, e de repente olha e vê uma mulher muito bonita, Betseba, se banhando, né? E essa história está ali em 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou mostrar somente esse versículo, versículo 2. Diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Gente, a melhor chance que Davi teve de se livrar de um monte de problema foi aqui, no início. O iniciozinho da placa de ateroma se formando ali no coração dele. A ideia errada que estava passando, que ele podia deixar passar e ir para o mar do esquecimento. Olha, eu vou para o meu quarto orar, porque passou uma ideia na cabeça aqui, ruim demais. Vou tomar um banho gelado ali para esfriar a cabeça, que o negócio ficou feio. Ele teria se livrado de um monte de coisa. Mas ao invés disso, ele pegou a ideia que ia passando, segurou, regou. Deixou ela crescer no coração. Até que mandou que trouxessem aquela mulher, ela foi convidada, veio, e Davi caiu no pecado de adultério. Essa mulher engravidou, e aí foi um problema atrás do outro. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas as placas, elas vão se acumulando lentamente, lentamente. O que é que a gente faz? Voltando aqui à nossa analogia do coração. Quando descobre que tem um início de placa de ateroma. Está começando, tem que se cuidar. Okay? Primeira coisa que o médico vai falar: olha, precisa praticar atividade física. Você vai correr, vai andar, vai para a academia, vai se cuidar. Precisa cuidar de sua saúde. E uma coisa que a gente aprende é que a regularidade é muito mais importante do que a intensidade. Não adianta a pessoa, tem que ir para a academia e vai, pega um monte de peso lá e depois vai passar um mês e não vai. Eu lembro de um irmão que veio todo feliz para mim: pastor, me matriculei na academia. Eu disse: cara, beleza, e como é que foi? Isso, primeiro, me matriculei hoje, e como é que foi lá? Não, hoje não deu para ir não. Primeiro dia. Mas, irmãos, olha só, a regularidade é mais importante. Se ele vai, pega um monte de peso, ou a pessoa que está sem correr, diz: pô, eu vou correr lá 10 quilômetros, é mais fácil ele se lesionar do que aquilo fazer bem para a saúde. Mas precisa de regularidade e com disciplina. E quando está com vontade, mas tem um dia que vai acordar, pô, hoje eu não estou com vontade, mas eu vou, porque tem uma disciplina, tem uma meta aqui para cumprir. E aí eu falo aqui também de disciplinas espirituais, que a gente precisa ter na nossa vida, que vão ajudar nessa limpeza do coração. Por exemplo, uma vida de leitura da palavra. Leia a palavra com regularidade. Não é no início do ano, tem um projeto, vou ler, aí ler Gênesis inteiro, depois para e fica um tempão sem ler a Bíblia. Não adianta, precisa de uma leitura regular. E nessa palavra de Deus purifica nosso coração. Quantas vezes você, nessa leitura, o Espírito vai falar para você? A Bíblia é janela e espelho. A gente vê a vida ali dos profetas, dos patriarcas, dos discípulos, mas a gente vê a nossa vida também, e o Espírito de Deus moldando a gente através da palavra que nos purifica. Outra disciplina, a vida de oração, regularidade na vida de oração, não somente aquela oração de 10 segundos na hora de comer, mas uma parar e orar e falar. A oração é um diálogo, você está falando com Deus, mas o Espírito Santo também está falando com você, trabalhando, moldando. A disciplina da comunhão. Então, regularidade nessas disciplinas para ajudar a trazer essa limpeza. O que é que o médico vai dizer mais? Você tem um iniciozinho ali da placa, precisa se cuidar. Exercício físico e... Val e Lila. Isso, alimentação saudável, olha aí. Esse casal aí que nos abençoa aí com as dicas de alimentação. Então, olha aí, olha. Alimentação saudável. O que é que tem alimentado o teu espírito? O que é que tem alimentado? Será que você está se alimentando com sujeira, com coisa que não presta do mundo, da internet, da mídia, da roda de amigos que estão querendo te afastar do Senhor? O que é que está te alimentando? Ou você tem se alimentado com coisas que te edificam, que te fortalecem, que purificam teu coração? Davi se alimentou com ideias erradas. Pegou aquela ideia, olha, foi regando, foi deixando ela crescer. E o fluxo diminuindo. Davi já não estava mais ali, olha, um coração, pô, eu vou orar, vou buscar o Senhor. Não, estava pensando no pecado. E aí cai em adultério. E sabe aquela história de um abismo chama outro abismo? Ele cai em adultério e a mulher engravida. A mulher era casada e casada com um soldado do seu exército, que estava em guerra lutando pelo seu reino. E agora o que, que a gente faz? A cabeça dele não estava mais buscando ao Senhor. O fluxo, olha, quase zero. Ele pensava no pecado, em como resolver aquilo. Vamos trazer Urias, manda ele voltar. Vão lá e trazem Urias. Qual era a ideia de Davi? Olha, vamos resolver isso aqui, Davi. Urias, quando chegar, vai deitar com sua esposa. Depois tem um filho, acha que é dele, está tudo resolvido. Só que Urias veio em um momento em que o exército estava à beira de uma guerra. E aí ele volta inconformado. Não vai para casa, não se deita com sua esposa. Como é que lá os meus colegas estão lá à beira de uma guerra, podem morrer e eu venho para cá para deitar com minha esposa, ficar no bem bom? Não. E ficou lá na guarda do palácio. Davi fica preocupado, chama ele, se embriaga, embriaga seu amigo, os seus soldados. Pô, vamos ver se ele relaxa um pouquinho tomando um aqui. E aí ele bebe, mas não vai para casa, não se deita, não se conforma, espera o dia de voltar para a guerra. E Davi viu que o plano não deu certo, aí fez uma das coisas mais terríveis que a gente pode imaginar. Ele manda uma carta para Joabe, para o chefe do exército, líder do exército, comandante, pelo próprio Urias. Só entrega ele, mas não leia, vai aqui selado, você leva a mensagem. E quando o Joabe lê, abre a carta, ele olha, manda Urias para a frente de batalha, tira o exército, deixa ele morrer lá na frente de batalha. Olha que coisa terrível, quanta sujeira no coração de Davi. Não tinha mais fluir de Deus na vida dele, só pecado, só sujeira. Joabe fez isso, Urias morreu. Problema, entre aspas, resolvido. Não tem mais como ele saber que a mulher adulterou, porque ele está morto. E aí, no meio dessa confusão e de um abismo atrás do outro, o Senhor vai mandar um profeta. Vamos voltar aqui para a nossa analogia, gente. O que acontece com aquela placa que está crescendo? A pessoa não está sentindo nada, mas em determinado momento começam a aparecer os sintomas. E a sujeira é assim, ela vai crescendo, a pessoa, não, mas estou bem, estou na igreja, estou trabalhando, estou aqui, beleza. E a sujeira acumulando. Chega uma hora que vem os sintomas, vem a angina, né? O fluxo diminuiu, começa uma dor no peito ali. Uma dor no peito. Sinal ali de que o problema já está sério. Agora não dá mais para somente dizer, vou para a academia, vou me alimentar melhor aqui, precisa de ajuda externa, vai ter que ir no médico, vai ter que ver um jeito de resolver, a placa está grande, a sujeira está grande. Então, sinais. E eu volto a falar, uma pessoa não vai apostatar da fé, não vai se afastar de uma vez. Ela vai esfriando aos poucos e começa com esses sinais, sabe? Já não tenho aquela vontade mais de ler a palavra, não tenho aquele ânimo para ir no culto. Já não consigo orar muito tempo, estou orando aqui e não flui, não sinto, não ouço a voz de Deus como ouvia antes. São sinais de que a pessoa está com sujeira no coração, que precisa de ajuda, uma ajuda que pode vir de Deus através de muitas formas, a gente vai ver isso. Davi não pediu ajuda, o pecado foi crescendo até chegar a esse ponto, um adultério, um assassinato, fluxo completamente escasso. Mas Deus, que é misericordioso, mandou um profeta, profeta Natã. Natã chega para o rei Davi e conta uma história. Olha, rei, soube de algo que aconteceu terrível. E conta a história. Tem um homem pobrezinho que só tinha uma ovelha. Aí um outro fazendeiro rico, lá com um monte de ovelha que tinha lá no seu rebanho. Chegou alguém visitando ele. Em vez de ele pegar a ovelha do seu rebanho, ele foi e pegou aquela única daquele pobrezinho. E matou para receber aquele convidado. E Davi se irou. Não é possível que alguém seja tão perverso, que faça uma coisa dessa, merece a morte. Você percebe a cegueira? Percebe como já não flui nada no coração de Davi que venha de Deus? Porque ele não percebe, primeiro, que Natã estava falando dele. Segundo, que esse pecado dessa historinha de ovelha era muito menor do que aquilo que o próprio Davi fez. Não era uma ovelha, foi a esposa de Urias, de um soldado seu, quando ele tinha um harém. E mais, depois veio um assassinato, mas Davi não percebe, acha que o pecado daquele homem que pegou uma ovelhinha do outro é muito maior, merece a morte. E aí ele pergunta, quem é esse homem? E Natã diz, é o Senhor, rei. Com muita coragem, esse homem é o Senhor. Davi podia ali se irar, podia ter mandado matar o profeta, mas nesse momento ele percebe a gravidade. Percebe que seu coração está à beira ali de um infarto espiritual. Que já não fluem os rios de Deus. Que já não ouve mais a voz de Deus. E nesse momento Davi se quebranta. Nesse momento é que ele clama ao Senhor. E nós vimos um homem quebrantado ali no Salmo 51. Eu li somente um versículo, mas é um salmo que vale a pena a gente meditar nele e perceber o quebrantamento de um homem que reconhece o seu pecado, a sua pequenez diante do Senhor. E ele começa dizendo, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei, me lava, Senhor, me lava com ensopo e serei limpo. Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, eu preciso do Senhor. Você percebe o que é que Davi está dizendo? Não dá para mim, eu não consigo resolver, eu não estou mais ouvindo tua voz. Eu preciso do Senhor. Davi quebrantado, chorando e clamando ao Senhor. O Senhor que é rico em misericórdias. O Senhor que ouve ali a oração de Davi. De tal maneira que Davi depois vai ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não por causa dos pecados que cometeu, não. Como é que pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus, alguém que fez tais coisas? Pode, porque o Senhor purifica os nossos pecados. Pode, porque o Senhor é poderoso para nos limpar de todos os nossos pecados. E não importa o tamanho Essa história de Davi, tão grave, nos ensina isso. Não importa, meu irmão, o que você já fez nessa vida. Não importa o nível de sujeira. Não importa o tamanho dessa placa que está obstruindo. O Senhor quer fluir em tua vida. E Ele pode te ajudar de muitas maneiras. Ele mandou Natan. Ele pode usar uma pessoa, um irmão, uma irmã para te ajudar, para trazer uma palavra. Pode usar esse pastor para falar hoje de manhã com você. Pode usar uma canção. Pode falar contigo no momento em que você, por disciplina mesmo, sem vontade, eu vou ler a palavra e o Espírito arranca a placa do teu coração e flui. E diz, eu quero sim falar com você, eu quero fluir em tua vida. Eu quero ter comunhão contigo. É ato do Senhor essa limpeza em nosso coração, meu irmão. Vem de Deus. Então um coração, e essa é a grande mensagem que essa história de Davi nos traz. Estamos falando aqui do bem-aventurados os puros, os limpos de coração, mas eu não consigo limpar o meu. Mas um coração que está sujo pode voltar a ser limpo. Um coração sujo pode voltar a ser limpo pela ação de Deus em nós, tirando aquela placa de sujeira, para que os rios de Deus voltem a fluir na nossa vida, para que o Senhor volte a falar conosco e a gente volte a ouvir a sua voz. Quero pedir para o pessoal da banda já ir subindo, e quero perguntar aqui a você: será que tem algumas coisas que estão obstruindo o fluir de Deus na tua vida? Será que temos pessoas aqui hoje de manhã que podem clamar ao Senhor e dizer, Pai, eu venho para o culto, olho para os irmãos do lado, gente chorando, gente quebrantada, mas eu não sinto, eu não estou sentindo tua presença. Senhor, eu estou lendo a Bíblia aqui, não sinto teu Espírito falando comigo. Não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ir para o culto. Tem sujeira aqui dentro, Pai, eu não consigo limpar. Sozinho eu preciso do Senhor. Será que temos pessoas hoje de manhã aqui que podem se quebrantar diante do Senhor e clamar, Senhor, me limpa. Limpa meu coração. Eu quero fluir do Senhor na minha vida. Eu quero os rios de Deus aqui em mim. Será que tem gente hoje de manhã aqui que pode se quebrantar diante do Senhor? Ainda nesse Salmo 51, Davi vai dizer mais adiante, um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza. Não importa a sujeira que tenha cometido o seu coração. O que o Senhor deseja é um coração quebrantado, um coração que admita, está sujo, Pai, me limpa, um coração que clame a Ele. E se tem algo que o Senhor deseja é limpar teu coração, para que ele possa fluir, para que você volte a crescer, para que você volte a dizer, olha que delícia ir para o culto, ler a palavra, orar. Para que você volte a crescer espiritualmente, a ser mais usado no reino. Para que as pessoas olhem para você e de novo digam assim, olha, eu vejo Jesus. Eu vejo o bom perfume de Cristo em você. A gente vai cantar uma canção. E depois eu quero ter um tempo de oração aqui com vocês. Com essas pessoas que querem se quebrantar diante do Senhor, dizendo assim, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor agindo na minha vida, limpando o meu coração. Eu quero esse fluir de Deus. Vamos louvar o Senhor juntos? Vamos ficar de pé?
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer.
Quem são as pessoas que quebrantadas vêm aqui à frente nesse momento, dizendo: eu quero, eu preciso, Senhor, não tenho ouvido a tua voz como já ouvi antes, Senhor, eu preciso do Senhor para limpar meu coração. Vem aqui, o pessoal daí de cima também, quem é que tocado pelo Espírito, vem aqui clamar ao Senhor por limpeza, purificação. O Senhor é poderoso para nos purificar de toda a sujeira que pode estar acometendo o nosso coração. Se há pessoas aqui hoje que desejam entregar a vida a Jesus, dizer: eu quero esse fluir de Deus em minha vida, eu estou aqui, olha, o coração ficou obstruído tanto tempo com ideias erradas, mas hoje fui tocado e quero entregar a vida ao Senhor, venha também. Esse é o momento de você dar aquele primeiro passo, que é o mais importante da tua vida. Primeiro passo na direção certa. Enquanto a gente está cantando, você pode vir. Tem mais gente para vir. A gente quer ter esse tempo de oração. Vou chamar também minha esposa aqui à frente, para que a gente possa estar orando. Vamos cantar mais uma vez?
No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer.
Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra poderosa, Senhor, que continua transformando corações, Senhor. Nós exaltamos o poder dessa palavra nessa manhã, te louvamos, Espírito Santo, porque tu convences o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ah, é o teu Espírito que nos encoraja, Pai, a prosseguir nesse caminho de santificação. É o teu Espírito que nos converte pela tua palavra. E nós te louvamos, Senhor, pelos nossos irmãos, pela sua coragem de estar aqui na frente, expondo o seu coração diante do Senhor. E te louvamos, Senhor, e te clamamos nessa hora. Em nome de Jesus, vem nos limpar, Senhor. Vem nos limpar, Senhor. Espírito, por essa palavra, vem nos limpar. Vem desobstruir, Senhor, as artérias do nosso coração, Senhor. Isso é poder do teu Espírito e nós cremos. Nós declaramos pela fé que recebemos, Senhor, essa limpeza. na nossa alma, no nosso interior. E queremos mesmo fluir com esses rios de água viva, Senhor, dentro de nós, através de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, expomos os nossos corações mais uma vez nessa manhã. Vem purificar, vem purificar. Te clamamos, Espírito, vem nos purificar. Vem, em nome de Jesus, quebrantar aquilo que está duro, aquilo que está rígido no nosso interior. E vem nos preencher. Vem nos preencher, Espírito, dessa nova vida. Que ela se alargue. Que ela se alargue dentro de nós. E que haja um fluxo novo desse sangue que borbulha dentro de nós, que é o Teu sangue. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu coração venha bombear dentro de nós. Que nova vida haja em nós. Que nova vida haja em nós, Senhor. Que haja conserto, que haja perdão, que haja restauração, Senhor. E tudo aquilo que está quebrado possa ser consertado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Nós abençoamos os nossos irmãos e nós Te agradecemos, Pai, por essa palavra nessa manhã. Ah, Jesus, Te louvamos com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, continua fazendo aquilo que Tu queres, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Gente, se alguém aqui à frente está entregando a vida a Jesus, eu pedi para o pastor Beto ficar aqui à frente. Vem aqui falar com ele, que a gente quer dar uma lembrança a você, uma Bíblia, quer também te orientar para o início dessa nova caminhada. Amém, queridos?
Você foi abençoado nessa manhã? Aleluia! Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, aleluia, as consolações do doce Espírito sejam sobre a sua vida, em especial sobre o seu coração, que foi purificado por essa palavra. A você, toda a sua família, a todo o povo de Deus que se reúne no face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Dê um abraço gostoso aí no seu irmão que está do seu lado. Tenha uma ótima semana, querido.